como sempre, já o fim de semana o vencedor é conta com convidadas especiais. Hoje convidadas Raquel Abcacis, colunista do Observador, também Maria João Avilés, jornalista que colabora também regularmente com o Observador, a moderar o Miguel Viterbo Dias.
Bom dia, bem-vindas ambas e obrigado desde já pela disponibilidade. Maria João Avilés, ia começar por si, porque...
Olá, bom dia.
Bom dia. Quero trazer para cima da mesa esta aparente felicidade do Primeiro-Ministro António Costa.
Pois, eu vejo sorrir e a rir tanto, mais vale rir que chorar, mas o momento não reclamaria tanto o sorriso e tão aberto sorriso. Eu podia chamar este pequeno tema gato por lebre, mas é mais sério falar de realidade versus ficção. Julgo que vivemos numa ficção vendida como realidade há tempo demais. Dantes havia uma diferença entre as duas coisas, depois passou a haver um desnível entre a realidade e a ficção e hoje é um abismo. António Costa sorri ou ri e, se excetuarmos aquele semblante mais fechado que ele exibe no Parlamento quando o desmentem ou a ira de que é capaz de exibir quando o contrariam, raro é o dia em que não o vemos navegar de felicidade na ficção. Ainda há dias, por exemplo, ouvimos com os seus camaradas, numa efeméride socialista, evocar os êxitos que não houve, as reformas que não se fizeram, o progresso que não houve, o desenvolvimento de Portugal que também não houve. É evidente que ele não podia ir para uma missa de sétimo dia, festejar sete anos de governo, mas agarrado só às contas certas, quando sabemos que talvez daqui a uns meses a Roménia nos possa passar à frente do ranking europeu, é uma coisa que não apela ao riso nem ao sorriso. Tudo apelaria, ou melhor, reclamaria, acho eu, outra lucidez, outro critério, outra seriedade, outra responsabilidade. Nós temos ouvido o Presidente avisar, agora ainda recentemente, e é natural que o Presidente avise. Desde logo há esta célebre inflação, apregoada, eu lembro-me, há meses por António Costa como passageira e que hoje parece atarrachada ao país, enquanto o número das suas vítimas da inflação, do aumento do cabaz de compras, do aumento dos combustíveis, das dificuldades, nós vimos os apelos quase aflitivos e insistentes do Banco Alimentar, por exemplo, este fim de semana, para que as pessoas acorram, porque são cada vez mais as pessoas que empregadas, atenção, que empregadas, portanto, recebendo um salário, já procuram o Banco Alimentar. Queria lembrar, a propósito da inflação, que Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, também nos garantia há pouco que a inflação já atingira o seu pico entre nós. Não se revelou isso, portanto, foi uma informação ou imprudente, ou expedita, ou conveniente, mas é uma informação irresponsável. Vive-se na incerteza, o BCE vai ou não continuar a aumentar as taxas de juros, não sabemos. O turismo, que tanto nos tem ajudado, continuará pujante, visto que há menos na Europa, menos meios, menos possibilidades, menos vontade de viajar. E, finalmente, para acabar aquela soma de razões que me permite dizer que António Costa sorri demais, uma coisa que eu considero muito grave é que a aplicação do plano do PRR, prometido como água para um deserto, como salvífico, até com um nome que eu considerei sempre desde o início muito infeliz, mas muito eloquente, que era a bazuca, nós sabemos, eu não estou nem a querer ser enviesada, nem a fazer acusações irresponsáveis, nem a ser leviana, nós sabemos que não está a ser executado, nem ao ritmo a que se tinha comprometido perante o país, perante nós portugueses, nem perante Bruxelas, nem está, não só a esse ritmo, como talvez da melhor maneira. Portanto, acho que, com uma guerra na Europa que parece interminável, não sabemos o evoluir da inflação também na norte-americana. Não sabemos, ou seja, sabemos só uma coisa, é que não há certezas, só há incertezas aqui na Europa e no mundo. Acho que era preciso algo de, como é dizer, muito mais interpelativo, muito mais forte, muito mais responsável do que aqui e ali os avisos do Presidente da República. Tenho muita pena disto e a minha nota, infelizmente, é negativa.
O otimismo só já não basta.
Não.
Raquel...
Não sei se foi muito explícita, mas eu acho que como é que é dizer, elenquei alguns exemplos que realmente não situam o Primeiro-Ministro e o seu governo naquele patamar que, da responsabilidade e da atenção que merece, que reclama o delicadíssimo momento que o país está a viver.
Uhum. Raquel Abcacis, tu queres trazer-nos a questão do Mundial do Qatar e a hipocrisia do discurso sobre a questão dos direitos humanos.
É, embora, se me permitires, Miguel,
claro,
bom dia a quem nos ouve e bom dia a Maria João Avilés.
Bom dia.
Mas um dos temas que eu tinha também para esta conversa, e já que vimos na sequência daquilo que a Maria João acaba de dizer,
a questão da Roménia.
Eu trazia também a questão da Roménia, e enfim, sem querer repetir os argumentos que a Maria João aqui utilizou e que, com os quais eu concordo com quase todos, queria só dizer que isto não é só uma questão de momento, infelizmente. Isto é, isto é uma constante, como é que é aquela música da Pedra Filosofal, é uma constante da nossa vida, as notícias de que Portugal é ultrapassado. Quer dizer, eu não me lembro de ver uma notícia, não me lembro de ver uma notícia, à exceção talvez lá dos idos anos do cavaquismo e do fim do cavaquismo, talvez quando entrámos no euro, de resto não me lembro de ver uma notícia em que diga Portugal ultrapassa. E portanto eu
Exatamente.
Acho que é uma questão sistémica e é uma tristeza, porque tem muito mais do que, é ainda pior do que as crises porque estamos a passar. O problema é que, de facto, como dizia a Maria João, estamos de crise em crise e não há intervalos nesta crise, e se os há, eles nunca são aproveitados para fazer nada que permita com que nós não tenhamos que sempre nos confrontar com estes títulos do Portugal ultrapassado e não tenhamos nunca um título que diga Portugal ultrapassou, seja quem for. Eu já estou por tudo, já não exijo ninguém em particular, só gostava de um dia ler um título a dizer que Portugal ultrapassa. E, portanto, peço desculpa por alterar aqui a ordem dos fatores.
Fizeste,
não sei
muito
se
bem.
Vá agora ao Qatar, mas já que trazia este
não
tema...
Não sei se queres desde já dar uma nota negativa também ao Primeiro-Ministro à conta desta questão.
Eu dou ao Primeiro-Ministro António Costa, mas para ser justa, eu dou, enfim, à forma como Portugal tem vindo a ser governado, pelo menos desde o ano 2000, desde que entramos para o euro, porque acho que, infelizmente, a coisa é muito mais grave e mais séria do que apenas um governo ou um partido no governo. É um ciclo de pobreza e de empobrecimento em que vamos vivendo já há mais de 20 anos, e do qual não somos capazes de sair, e não se vê, enfim, não se vê uma luz ao fundo do túnel, não se vê alguém que nos diga, que nos faça, e aqui incluo também os Presidentes da República, e evidentemente também este Presidente da República, que é sempre otimista e que tenta sempre fazer um discurso pela positiva, mas isto não vai lá com discursos pela positiva, vai lá com discursos pela exigência. E é esse discurso que nós não temos. Portanto, eu dou uma nota muito fraca, um 8, enfim, não quero ser injusta com todos os governantes desde o ano 2000, mas assim, dou uma média de 8 a todos os governos que nos governaram desde o ano 2000. para cá, porque isto realmente é um caminho muito triste que Portugal está a seguir.
Mas e segue já para o Qatar, porque não sei se depreende que, então, que vai
depois,
também.
Se eu tivesse tempo, não quero atropelar a minha querida colega e amiga Raquela Pacis, só gostava de depois do Qatar, discordar só num ponto que ela disse.
Dá mais força, Maria João, força.
Não, mas eu não, agora está.
Não, Maria João, temos tempo, diga.
Ah, temos tempo. Então, não, é que eu acho que, dadas as invulgadíssimas características e a raridade da natureza a que teve que ser sujeito o governo de Passos Coelho e de Paulo Portas, da coligação PSD-CDS entre 2011 e 2015, que acabou com o país a crescer, não sei se eu posso seriamente incluir, estou de acordo com o que a Raquel diz, a partir de 2000 não houve cuidado nenhum e tem sido uma descida permanente. Eu excluiria esses 4 anos, dada a natureza de ter começado numa pré-bancarrota, ou uma bancarrota que seguiria 15 dias depois, e apesar de tudo ter havido uma saída limpa, não ter havido fundo de resgate e o país ter começado a crescer. Mas sobretudo dada a natureza, ali não era possível lidar com todos os instrumentos da governação como se não estivéssemos com uma vigilância externa em cima de nós, como quase uma ocupação externa que era a Troika. Era uma pequena nuance que eu gostaria de ter deixado aqui.
E fica também registada. Raquel Pacis, vamos então à questão do discurso anti-Qatar. Não sei se vai entroncar novamente em Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa também.
Mas em todos em geral, e nem é sequer só uma questão nacional. Uhum. Eu devo dizer que, enfim, ninguém me fez advogada de defesa do Qatar, nem eu quero ser. E, portanto, isto não tem a ver com o que se passa ou não se passa no Qatar, mas eu acho que estas ondas permanentes em que nós vivemos de indignação com este e com aquele e com o outro, só porque estão na moda e porque ficam bem, porque não tem mais nenhum fundamento que não seja este. Não há aqui coragem nenhuma, não há aqui nada de novo, que não se passa há 12 anos desde que o Qatar foi escolhido para ser o local do campeonato do mundo. E agora, porque é moda e todos fazem, que toda a gente quer aparecer com faixas disto e com sinais de indignação por causa daquilo que se passa no Qatar, eu acho que é... como é que eu hei de dizer isto? Eu acho que isto é, ilude-nos de que estamos a fazer e a lutar por um mundo melhor, quando no fundo não estamos a fazer, estamos apenas a ir atrás de uma onda que fica bem e é bonita, que não tem nenhuma consistência e que nos faz esquecer coisas que essas sim eu acho que são, no caso português, por exemplo, vergonhosas, como aquilo que se passa com o tráfico de seres humanos em Portugal, com pessoas a trabalhar em situação escrava, com centenas de timorenses por quem andámos a lutar nas ruas pela sua independência e que agora vêm para aqui e dormem, e eu vejo isso todos os dias com os meus olhos ali na zona do Rossio e na Baixa, numa situação miserável, e isso não convoca uma indignação geral nem do Presidente da República, nem do Primeiro-Ministro, nem dos jogadores de futebol, nem de toda esta gente que agora diz que vê os jogos ou não vê os jogos e que se indigna ou não se indigna. E, portanto, eu devo dizer que quase, eu como sempre fui um bocadinho do contra, desde miúda, quase que me apetece ir para o Qatar, dizer vivo ao Qatar, porque eu acho que isto não é nada, não vai ter resultado nenhum. Não altera nada nem na vida dos catares, nem em nenhum daqueles povos à volta. Portanto, não vai haver ali nenhuma conquista. E o único ato verdadeiramente de coragem que eu acho que ali se passou e que se tem passado, e ao qual o mundo também tem estado bastante indiferente, foi o facto dos jogadores iranianos não terem cantado o seu próprio hino, com o preço que se calhar terão que pagar quando se voltarem ao seu país, por causa da situação que se passa no seu país. E portanto, enfim, eu dou uma nota péssima, nem sei bem que nota dar, um 4 a toda esta onda internacional e nacional de indignação, e deixarem que vão, como por exemplo o Presidente da República, fazer uma viagem ao Qatar para ver um jogo de futebol e depois despejar ali numa esquina uma série de proclamações sobre direitos humanos. Eu sinceramente acho isto tudo ridículo.
Fica essa nota muito negativa para a situação à volta do Mundial no Qatar. Maria João Avilés, outro assunto que nos trazes aqui hoje é a questão da eutanásia.
O tema é considerado fraturante, mas infelizmente, como a palavra estava analisadíssima, o tema é de longe aquele com que os parlamentares e os portugueses mais dificilmente se enfrentarão, pela delicadeza, a complexidade, a aflição que se pressupõe, a transversalidade que ocupará no país, o que convoca de decisão e de responsabilidade. É um tema lancinante, eu diria mesmo, e que tem sido tratado como uma espécie de pressa ou de urgência que nós podemos utilizar para apanhar um táxi, ou para não chegar tarde não sei aonde, ou para não perder uma não sei o quê, e nós vemos uma suspeitíssima pressa em fechar este tema, e se essa pressa ou essa urgência ou esse empenho fossem colocados, por exemplo, na procura e na certeza da obtenção da ampliação dos cuidados paliativos, do acompanhamento de pessoas, de tratar melhor, como eles merecem, melhor em termos de legislação, de salários, etc., os cuidadores. Se tivéssemos esse mesmo empenho, não estávamos hoje a ir para uma discussão entre a vida e a morte que não foi... não nos foi dita que, ou pelo menos não nos foi dita com a seriedade e a verdade que deveria de ser dita, e que tem sido tratada com essa pressa. Eu quero insistir nisto, que me choca muito como cidadã portuguesa. Eu vou só lembrar, por exemplo, que estamos às portas de uma votação parlamentar deste significado, desta amplitude e desta gravidade, e que a votação final global da lei está em princípio agendada para dia 2, repare-se bem, dia 2 de dezembro, entalada entre um feriado, dia 1, e um sábado, e encafoada numa ponte que imensos portugueses farão, evidentemente. O plenário é logo às 10 da manhã, assim, amanhã muito cedo para passar desapercebido, com mais de metade do país, ou do país inteiro, ocupado com o jogo da seleção, que será à tarde. Portanto, se isto não é manhoso, eu sei que o adjetivo é horroroso, eu estou a dizê-lo propositadamente, porque acho que não só o assunto tem sido tratado com uma enorme irresponsabilidade, como formalmente, no fundo, na argumentação, no fundo, etc., como até da forma nós estamos perante um ardil, uma manha. Ora, se os parlamentares necessitam de escolher uma manha para a votação ou um dia que se pré-saiba que as pessoas estão mais distraídas ou ocupadas com outra coisa, o que é que devemos pensar deles? Façam um assunto desta tremenda natureza. Estou muito impressionada. Gostaria de ter visto a sociedade civil e os seus milhões de milhões, enfim, desculpem a palavra, e as suas diversas representações, associações, pessoas, etc., muito mais comprometidas com o que está a acontecer, e afinal vamos ter uma votação no tema mais fraturante e de natureza mais delicada e mais aflitiva, às três pancadas, encafuada entre um feriado e um jogo da seleção. Portanto, eu já estou como a Raquel. Não sei que nota dê, e felicito-a pela história do Qatar, acrescentando só este pequeno post-scriptum. Quando foi na China, os Jogos Olímpicos, ninguém abriu a boca. Ninguém. A gente foi para a China muito contente. E, portanto, nunca ouvi. E na Rússia,
e na Rússia, idem.
Exatamente, e na Rússia e agora de repente há uma hipocrisia que, como a Raquel dizia muito bem, parece, ou Raquel parece vestida, parece que se vestiu um casacão de indignação, ou uma gabardina, ou um casaco, de e que temos que exibir uma indignação pela vida dos habitantes do Qatar. Se o país não está fora dele, no sentido que está fora da realidade como ela é, da realidade das coisas, eu não sei também o que diga. Portanto, olha, nota 3, que é para ser ainda menos que 4.
Raquel Abcacis, querias ainda falar da questão à volta do ex-secretário de Estado Miguel Alves. Pedia-te um comentário mais breve, mas ainda assim para irmos a esse assunto.
Muito bem, então muito brevemente, e fazendo aqui um link também a este tema que a Maria João Avilés trouxe, que eu também acho de facto preocupante e sintomático da maneira como nós decidimos coisas importantíssimas no país, ou não decidimos, de uma forma, enfim, como se estivéssemos todos aliados da realidade. O tema que eu trago, e trago até por uma razão muito simples, porque ontem, numa festa de casamento onde estive, me levantaram este assunto e eu achei curioso trazê-lo para aqui, que é este tema de Miguel Alves, que entretanto abandonou o governo, depois de muitas pressões e de ter estado muitos dias nas capas dos jornais, e que entretanto se soube, já depois de ter saído do governo, que estaria também envolvido com António, num caso que envolve também, ou alegadamente envolverá António Costa, nos tempos em que esteve à frente da Câmara Municipal de Lisboa, e em que terá acedido a uns ajustes diretos muito suspeitos e, enfim, que supostamente violam todas as regras da contratação pública. E esse é um caso que não é um caso qualquer, é um caso em que é importante investigar e perceber aquilo que se passou, para perceber exatamente até que ponto é que este tipo de comportamento já vem lá de trás e envolve ou não aquele que é nada mais nada menos que o primeiro-ministro do país. E o meu tema é simplesmente este: Miguel Alves abandonou o governo e deixou de ser notícia, e esta informação que veio a público, entretanto, é notícia, é uma notícia importante e que tem, a confirmar-se, pode ter consequências muito sérias, e isto é aquilo um pouco a que assistimos. E aqui há alguma culpa nossa também da comunicação social, que é, depois das grandes ondas, deixamos que, passamos rapidamente para o tema seguinte, deixando às vezes que coisas importantes fiquem por tratar. E, portanto, isto é quase que mais uma picadela à Rádio Observador e ao Observador, para que não deixe esta história cair, só porque o Miguel Alves já não é membro do governo, porque é mesmo uma história muito importante para investigar.
Fica essa nota tomada aqui do nosso lado. Maria João Avilés, para encerrar, traz-nos aqui um assunto fora da espuma dos dias, digamos assim, este ensaio.
É intencional.
Exatamente.
É intencional.
E fica-nos bem ao domingo também a estes assuntos, que, para fugir aqui daquela pressa da
exatamente.
Semana.
Exatamente. Não, mas é que é um assunto que é exemplar. Que é, eu ontem assisti, eu e o Portugal, que estava com a televisão ligada, a um ensaio às escuras da Orquestra Sinfónica, julgo, de Odessa, que fica na Ucrânia, como sabemos. Um ensaio às escuras, portanto, mostra que não se desiste e só se resiste. A Ucrânia não é local de existência, já nos mostrou, e continua, meses e meses e meses depois, um lugar de resistência, mesmo ao nível de alguma coisa que se diria, com a preocupação de não haver água, de um inverno gelado, de não haver luz, de não haver isto, de não haver aquilo, de atender à música. Portanto, mostrando que se atende a tudo, que o país pretende continuar a fazer a sua vida, apesar das limitações, do sofrimento e de tudo o que o rodeia do horror, continua até a ensaiar sem luz. Eu queria lembrar que Zelensky se ocupa melhor dos valores do Ocidente, da nossa civilização ocidental, que já conheceu melhores dias, Zelensky é a pessoa que eu me lembro que melhor se tem ocupado dos nossos valores e que está desde o dia 24 de fevereiro até hoje a falar todos os dias ao seu povo e a falar ao mundo. Dir-me-ão, ai, é um excelente relações públicas. Não, o que ele é um herói. É um herói que sabe comunicar, era um comunicador, mas mesmo que não soubesse comunicar, os genes dele, a massa de que é feito, a resistência de que está a dar provas, o exemplo que está a dar ao seu país, à Europa e ao mundo, fazem dele um herói. E assim, e é por causa dele ser assim que a Orquestra Sinfónica de Odessa continua e continuará a ensaiar às escuras.
E por isso terminamos com a nota positiva para esse exemplo.
Positivíssima, 17, que eu gosto do número 17.
Para esse exemplo
e nunca dou 20.
Que nos surge da Ucrânia. E assim terminamos esta edição de O Vencedor. É obrigado, Raquel Abcacis e Maria João Avilés, pela presença.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.